a minha última participação aqui. Quero agradecer a atenção de todos, a companhia, o companheirismo durante o tempo que passamos aqui. Apesar do peso, da responsabilidade, dos conflitos, foi bom poder rever os irmãos, conhecer outros e estudarmos a palavra de Deus. Estava lembrando das palavras de Paulo escritas aos filipenses: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E no período passado, pela fé, pudemos chegar até aquele lugar e pela fé poder contemplar aquilo que está reservado para os regenerados, aqueles que já fazem parte da família de Deus. Estava pensando, quando é que todas aquelas coisas que vimos, que lemos, sobre as quais lemos, será quando é que aquilo começará a acontecer? Você pensou na possibilidade daquelas coisas começarem hoje? Mas vamos precisar descer até a terra novamente, lugar da nossa peregrinação, lugar da nossa caminhada. E para essa caminhada precisamos considerar alguns princípios, alguns valores do nosso Deus, valores que são necessários para a nossa instrução, a nossa direção, o nosso aperfeiçoamento durante a nossa caminhada aqui. Então vamos ler Gênesis capítulo 2. Vamos repetir a leitura que fizemos, são poucos versículos. A leitura que fizemos na parte da manhã. Capítulo 2, versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então já temos feito uso do versículo 18, temos apreciado alguns detalhes, algumas lições aqui. A questão do companheirismo: não é bom que o homem esteja só. E a questão da esposa como sendo uma auxiliadora. Não como um objeto, alguém para passar roupa, para fazer a comidinha fresquinha, para atender as necessidades relacionadas a esta vida, mas uma auxiliadora idônea, uma ajudadora, uma socorrista, alguém que vai ajudar o homem na sua caminhada, na sua luta, na sua missão. Ele tem uma missão, ela tem uma submissão. Ela é a sua ajudadora. Alguém que vai espontaneamente se abrir à liderança dele. Alguém que vai espontaneamente aceitar essa missão de ser ajudadora do homem. Diferente da conotação que o mundo tem de submissão, que é depreciação, discriminação, diminuição. Submissão não é nada disso, é aquela atitude espontânea de querer ajudar, de querer cooperar. E a mulher foi dada para ser ajudadora do homem, ajudá-lo a enfrentar os maiores desafios, os desafios desta vida, entre tantos, os maiores, os desafios espirituais. Seguramente o homem vai poder aproveitar os benefícios de um casamento. Vai ter comida, vai ter roupa passada e tantas outras coisas pertinentes ao casamento. Mas é muito precioso olharmos para esta instituição divina do ponto de vista espiritual. A esposa como uma ajudadora, como uma socorrista, alguém que vai ajudar o homem nas batalhas espirituais, no ministério, na educação dos filhos, no serviço de visitação e tantas outras atividades. Às vezes para sugerir alguma coisa que o homem ainda não percebeu, às vezes para fazer aquela ligação emocional entre os componentes da família. O homem é racional, é seco, é duro. A esposa é emocional. Ela faz aquela ligação entre os componentes de uma família. A Gilda sempre dizendo, venha cá, dá um beijinho na mamãe. E se eles não me beijarem, eu não sinto falta disso. Mas ela diz, agora beijo o papai. Depois a gente passa a sentir falta disso, não é? Mas essa ligação emocional, é uma ligação emocional feita pela esposa. Eu vi recentemente alguém dizendo da dureza do pai, um homem duro, mas a mãe, sem quebrantar a sua autoridade, a autoridade do marido, sempre aconselhando os filhos a respeitá-lo. Me lembro, conheço uma família que tem o costume de se ajuntar todo ano, e um dos componentes dessa família disse, isso é por causa da mamãe. É a ajudadora do homem, vai fazer essa ligação emocional e tantas outras atividades são pertinentes à esposa. Uma ajudadora, não um objeto, não um objeto, não uma escrava, mas uma ajudadora. O Senhor Deus fez para Adão uma ajudadora idônea. Descemos para o versículo 20 e 19. Encontramos aqui o relato que fala da criação dos animais do campo, das aves dos céus, e o fato do Senhor trazer esses animais, ter levado esses animais até a presença do homem, ainda sem esposa, para ver como o homem daria o nome àqueles animais. E o nome que ele desse, esse seria o nome dos animais. Animais domésticos, aves dos céus, todos os animais selváticos. No hebraico, os nomes são dados de forma coerente. Por exemplo, um exemplo aqui no versículo 23. Quando o Senhor trouxe Adão, apresentou Adão à esposa que o Senhor mesmo tinha preparado, ele, admirado, disse, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Não foi um nome aleatório. Ela será chamada varoa, porque saiu do varão. Foi tirada uma costela do varão, e daquela costela o Senhor fez uma mulher, uma auxiliadora idônea. Então, a varoa, Isha, o varão Ish, né? Ish, uma varoa tirada do varão. Quando Adão vai pôr o nome na sua esposa, ele pôs o nome de Eva, que significa vida. E por que ele pôs o nome de Eva? Eva significa vida porque ela será a mãe de todos os seres viventes. Então, os nomes no Velho Testamento são dados de forma coerente. Há uma ligação do destino com o caráter também. Abrão, pai exaltado. E o Senhor havia feito a ele a promessa dele ser, dele ter uma posteridade tão grande como as estrelas dos céus e a areia da praia do mar. Ele seria pai de uma grande multidão. Então, Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de multidões. Esaú, a criancinha era peluda. Então, Esaú, ele é peludo. Jacó nasceu segurando o calcanhar do seu irmão, suplantador, enganador. Então, os nomes no Velho Testamento são dados de forma coerente. E tantos outros exemplos poderíamos citar, além desses que citei aqui rapidamente. Em relação aos nomes desses animais, não seria diferente. Adão sabia qual deveria ser o nome coerente para cada animal. E esses nomes seriam dados segundo as particularidades de cada animal que seria passado na sua frente. O ensino que nós tiramos aqui é o ensino do discernimento. Adão tinha discernimento. Ele podia dominar o seu meio, o meio em que vivia, ele podia perceber as circunstâncias, já ouvimos sobre isso, por causa desse discernimento. A nenhum animal Adão chamou de osso dos meus ossos. A nenhum animal Adão chamou mulher. Mas quando o Senhor traz, de fato, uma mulher, ele pôs o nome de varoa, ela saiu do varão. Adão tinha discernimento. Aplicação, talvez você já tenha percebido. O discernimento espiritual é muito importante e ele vai nos ajudar, e só ele vai nos ajudar, em relação à administração das questões relacionadas ao casamento. Por isso é muito importante que o irmão solteiro, que a irmã solteira, estude a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus. Por isso que é muito importante, aliás, que todos nós conheçamos a palavra de Deus, nos envolvamos com a palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus, a fim de podermos discernir as coisas, ter olhos espirituais para entender todas as questões, não somente as questões relacionadas ao casamento. Conhecer valores espirituais, conhecer valores fundamentais para poder discernir as questões. Por exemplo, uma pessoa que conhece a palavra de Deus jamais vai entender, um homem, por exemplo, jamais vai entender que casar-se com outro homem é da vontade de Deus. Por quê? Porque ele já tem o discernimento da palavra de Deus. Ele já foi instruído pela palavra de Deus. E jamais esse homem convertido, esse filho de Deus, vai se unir e nem mesmo concordar com uma atitude dessa, que vai contra o curso da natureza, o curso natural, por causa do conhecimento que ele tem das Escrituras. O contrário disso está naquela passagem que já mencionei hoje no período anterior. Os gentios desprezaram o conhecimento de Deus. Deus os entregou às suas próprias paixões. Aí perverteram a adoração, passaram a adorar a criatura no lugar do Criador. Perverteram os relacionamentos pessoais, sociais. No finalzinho do capítulo 1, uma lista de palavras que mostram a violência desse sistema que está aí fora. E também a perversão das relações pessoais, morais. Homem se inflamando com homem, mulher se relacionando com mulher. Não é doença. A Bíblia apresenta esse comportamento como um comportamento de alguém que desprezou terminantemente a instrução de Deus, o conhecimento de Deus. Mas uma pessoa instruída, conhecedora da palavra de Deus, que deseja a palavra de Deus, que defende a palavra de Deus, jamais concordará com esse comportamento. Ama as pessoas, mas abomina o seu comportamento. Uma pessoa instruída, espiritual, dominada pelo Espírito Santo, andando no Espírito e não dominada pelas suas paixões, não vai aceitar um casamento em julgo desigual. A sua mente está instruída, a sua mente está iluminada. Pode ser que alguém instruído faça isso, mas estará pecando conscientemente, como aquele rapaz cuja história já citei hoje no período anterior. Sabia o que estava fazendo, o fez em lágrimas e sofre o prejuízo da sua atitude passional, apaixonada, inconsequente, desobediente à palavra de Deus. Abunde, habite ricamente em vós, escreveu Paulo aos Colossenses. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habitar não é simplesmente uma hospedaria de fim de semana. É um endereço permanente. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Depois ele fala, louvando entre vós. E depois ele fala, instruindo mutuamente. A palavra dirigindo o louvor. Cantando com discernimento. Cantando segundo a palavra de Deus. Instruindo-vos uns aos outros com sabedoria. Às vezes falamos a coisa certa e o resultado não é aquele que esperávamos. Mas falamos a verdade. Talvez tenha faltado sabedoria. E a palavra de Deus vai nos instruir, vai nos ensinar. E precisamos ser sábios para comunicar a sua palavra. Como é importante essa questão do discernimento. Então, olhando para a atitude de Adão de pôr nome naqueles animais, não aleatoriamente, mas tendo discernimento, dominando o seu meio, o seu habitat. A aplicação que eu tenho tirado para mim, para nós, é a importância de ter a palavra de Deus, ter conhecimento, de usar a palavra de Deus para tomar decisões nas questões, em todas as questões, especificamente nesta tarde. Estamos falando sobre as questões de família e de casamento. No versículo 20, algo me chama a atenção aqui, eu quero compartilhar com você. Deus havia dado essa missão para Adão, um serviço, né, uma missão, e ele abraçou essa missão, ele se envolveu nessa causa, cumprindo aquilo que o Senhor havia estabelecido para ele. Tinha um serviço. Ele percebeu, ao dar nome aos animais, no finalzinho do versículo 20, ele percebeu que para o homem, para ele, não havia uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então não havia a auxiliadora, mas o Senhor já tinha preparado um serviço e ele estava envolvido neste serviço. E foi envolvido nesse serviço e foi fazendo essa missão que ele percebeu a sua necessidade. Põe nome no leão, na namoradinha dele, né, no cavalo, na sua companheira. E envolvido nesse serviço, ele percebeu: eu não tenho alguém que possa me completar. A comunhão com o Senhor nos fará tranquilos e sensíveis para conhecermos o que Ele tem preparado para nós. Eu me lembrei de Gideão, que estava malhando o trigo, separando provisão para si, para os familiares, e foi nesse serviço que Deus deu a ele uma missão. Paulo e Barnabé estavam servindo e o Espírito Santo chamou esses homens para uma missão, para um trabalho. Timóteo, um jovem muito dedicado, conhecido, envolvido na obra do Senhor, e quando Paulo passou naquela região onde Timóteo era conhecido, os irmãos deram bom testemunho daquele rapaz, daquele discípulo. Ele já estava envolvido naquele serviço. E agora ele descobre que o Senhor tinha algo preparado para ele, e ele pôde conhecer, já envolvido em um serviço. Isaac, Gênesis 24, 62 e 63. Isaac estava em Beer-lai-roi. Ele estava meditando na palavra de Deus. Ele estava refletindo, ele estava envolvido com a palavra de Deus. A sua mente estava ocupada com a palavra do seu Deus. E foi naquele lugar de meditação, de contemplação, de comunhão com o seu Deus, que ele conheceu aquela que seria a sua esposa. Um conselho que eu quero dar aos solteiros: se envolva com a obra do Senhor, se envolvam com a obra do Senhor. O irmão Alexandre estava falando de forma até lamentável, e de fato é lamentável, ver tantos consumidores e poucos trabalhadores. Quantas pessoas poderiam estar envolvidas e não estão? É como se a igreja fosse uma carreta. Tem a carreta e tem o cavalinho. Quem trabalha é só o cavalinho, aquela parte do motor que puxa. Então, meu irmão ainda solteiro, minha irmã ainda solteira, que tem pensado em casamento, tem pensado em servir ao Senhor com o casamento, com a família, quer acertar com a vontade do Senhor, você já tem aqui o conselho da palavra de Deus. Não abandone a palavra de Deus. Siga os princípios, os conselhos da palavra de Deus e se envolva na obra do Senhor. Para cada crente, o Mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. Você, o corpo do Senhor, não é um corpo mutilado. Não é um corpo que é desorganizado. É um corpo feito de membros. E cada membro tem a sua utilidade, o seu serviço e a sua ocupação. Portanto, se envolva com a obra do Senhor. Eu me lembro de um irmão dizer certa feita, dando testemunho da sua vida, ele namorava a sua moto. Ele falou: a minha namorada era a minha moto. E eu estou dizendo para você: namore a obra do Senhor. Enquanto você espera essa auxiliadora idônea, ou o marido, se envolva com a obra do Senhor, trabalhe com a obra do Senhor. No caso de Isaac, temos aqui uma instrução: conheceu a esposa no lugar de meditação, de reflexão, de piedade, de devoção. Lugar apropriado é a presença do Senhor, que nos faz descansados, nos faz tranquilos, nos livra das inquietações da nossa carne, do nosso homem interior e também do mundo exterior. A presença daquele que vive e vê é o significado de Beer-lai-roi, aquele que vive e vê. E foi na presença daquele que vive e vê, vive, vê e conhece as necessidades de todos os seus filhos, que a necessidade de Isaac foi suprida. Ele havia perdido a sua mãe. E lá, me parece que no último versículo do capítulo 24, ele foi consolado pela sua esposa. Ele foi consolado pela sua esposa. A presença daquele que vive e vê. Não a presença na presença de um site de relacionamento, mas na presença daquele que vive e vê. Eu vi recentemente alguém dizer que me parece que tem um site namorocristão.com, é isso? Alguma coisa assim. Conheço o rapaz perto de nós lá de Santo Amaro, envolvido na obra do Senhor, envolvido nas atividades da igreja, uma igreja numericamente pequena, e começou a interagir com uma mocinha lá do Nordeste. Não conhece nada dela, não sabe nada dela. E a coisa está bem adiantada. E os sentimentos, como uma teia de renda negra, já envolveu o seu coração. Há pouco tempo perguntei para um rapaz daquela igreja, que tem a mesma idade dele, mais ou menos a mesma idade. Ele falou, ele não está envolvido como já esteve envolvido. Em outro lugar, a irmã fala, ele já foi mais envolvido, mas depois que ele começou o relacionamento assim, a mocinha não era convertida. Então foi aconselhado, olha, ela não é convertida, você é convertido. Então ele chega para ela e fala assim, olha, eu não posso firmar um compromisso de namoro, de noivado e casamento com você, porque você é descrente. Acabou, né? Teoricamente. Mas daqui a pouco a moça aparece dizendo, eu me converti, e aquele namoro voltou. Mas ele continua desativado, desanimado, não envolvido, tão envolvido como estivera antes. O outro conheceu a mocinha pelo site de relacionamento lá não sei aonde do Brasil. Ela de uma denominação pentecostal, ele não. Reunindo como igreja. E se aproximaram e se casaram. Ela falou, eu vou reunir com você. E foi por algum tempo. Mas é muito frio aqui. O louvor é muito frio. A reunião é muito fria. E quem sabe ele deve ter feito, mas eu não vou lá para o teu lugar porque lá é muito quente. Eu não gosto de calor. Então vamos fazer o seguinte, cada um anda um pouco e foi reunir numa denominação, por assim dizer, tradicional. Quando o Senhor prepara, a gente precisa confiar, você precisa confiar. Quando alguém está em Berlairoy, envolvido com a obra do Senhor, o Senhor vai providenciar uma auxiliadora idônea. E o início desse compromisso não vai atrapalhar o rapaz a continuar servindo ao Senhor, ajudando os irmãos, ajudando a igreja nas suas atividades. Como aquele irmão que estava com medo de chegar nos 30 e não encontrar ninguém. E agora encontrou e está um ânimo só. Não é? Rejeitou muitas ofertas. E agora está satisfeito. Estava em Berlairoy, né? Estava esperando no Senhor, com medo de errar, e agora o Senhor preparou alguém. E ele está confiante. Portanto, meu irmãozinho, minha irmãzinha, talvez não tão irmãozinha, irmãzinha assim, né? Se envolva com a obra do Senhor, se envolva com as atividades espirituais. Isso vai te dar paz. A palavra do Senhor vai dominar a tua mente, vai dominar o teu ser, o Espírito vai controlar a tua vida. Isso não vai atrapalhar a tua vida espiritual. Olha outra coisa aí, agora nos versículos 21 e 22. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Notemos aqui a provisão do Senhor. Primeiro, nós já observamos isso. Ele viu. Não é bom que o homem esteja só. Depois ele fez cair sobre o homem um pesado sono. E nessa condição de anestesia, o Senhor toma uma das suas costelas e transforma aquela costela em uma mulher e lhe a trouxe. Talvez seja especulação minha, mas eu quero observar uma coisa com vocês. Antes do Senhor fazer com que esse pesado sono caísse sobre o homem, tirasse a costela e transformasse numa mulher, antes disso, capítulo 2, versículo 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E no versículo 15, disse que o Senhor disse ao homem que ele deveria cultivar e guardar. Então, você vai morar aqui, no jardim, e eu vou te dar um serviço. Você vai cultivar e guardar. Lugar para morar e um trabalho. E depois vem a esposa. Pode parecer especulação, mas é demasiadamente importante que o rapaz tenha experiência com trabalho. Que o rapaz já tenha trabalhado, ajudando os pais ou trabalhando em algum lugar. Ele precisa ter experiência de trabalho. Ele precisa aprender a administrar os seus recursos. Ah, mas eu sou filho de rico. O meu pai tem muito dinheiro, a minha mãe tem muito dinheiro, ganham bem. E eles podem me ajudar. Ótimo, ótimo. Mas há etapas, coisas na vida que o homem precisa aprender. E uma delas é aprender a trabalhar e aprender a administrar o seu próprio dinheiro. O casamento está resumido aqui, no versículo 24, em duas atitudes. Deixa o homem pai e mãe. É uma. Une-se a sua mulher. Deixa o homem pai e mãe. Então o casamento começa com rompimento. Rompimento com a casa paterna. Isso não significa desrespeito, isso não significa que o pai não pode ajudar, que o filho não quer ajuda, não quer conselho, não é nada disso. É um novo lar que está começando. E é preciso haver um ambiente separado para que esse lar se desenvolva. E aquilo que o papai aprendeu a trabalhar, a ter o seu próprio dinheiro, a administrar o seu dinheiro, o filhinho precisa também aprender. É um novo lar. O netinho virá e precisará aprender também essas lições, repetindo esse modelo que Deus estabeleceu. Então, se o pai quer ajudar, tudo bem. Mas cuidado para essa ajuda não atrapalhar. Eu aconselhei aquela mãe, posso citar o nome dela, muitas vezes. A senhora está atrapalhando o filho da senhora. O rapaz, até hoje, embaraçado com dívidas. Prestação do carro. Um compulsivo não consegue deixar de gastar, sempre pensando em consumir. É um dos aspectos do hedonismo, né? Dá prazer, então vai consumir. O prazer de consumir. E a... santuários por aí. Mesmo quem não vai consumir, vai visitar esses santuários do consumo. E aquela senhora interferia, pagava a prestação daquele mês, e já que a mamãe paga, então vou gastar com outra coisa. Falei, olha, na falta da senhora, ele vai ficar sozinho sem ter aprendido a ser homem. Alguém capaz de administrar os seus recursos, as suas finanças. Trabalhador é, mas não tem controle com o que ganha, e é relativamente muito para mim. Então, se o papai quer ajudar, tudo bem. Mas o filho, o casamento é rompimento. Rompimento geográfico, rompimento emocional. Se os pais aprenderam a lidar com os problemas eventuais do casamento, os conflitos, foram amadurecidos emocionalmente, os filhos precisam experimentar essas lições também. E além de rompimento geográfico e emocional, rompimento financeiro. Então, note isso. Você vai morar no jardim, Adão. O serviço que você vai fazer, que você fará, é esse. E depois disso, o Senhor prepara uma esposa. Como eu posso concordar com a mente pagã que prega um namoro de criança de 11 anos? E essas telerevistas sempre apresentando essa sugestão, né, para não deixar essa ideia apagar da mente da sociedade. Ai, que bonitinho, 10 aninhos beijando a outra de 10 aninhos, né? Coisinha linda, que fofinho. 11 anos, não tem experiência de nada, está com cheiro de leite ainda. Eu não posso concordar com isso. Como é que eu posso concordar com um namoro de 8 anos? Como é que alguém que tem certeza que a pretendente, aquela que o Senhor preparou, é aquela ali, fica todo esse tempo enrolando? Isso é perigoso. O outro ficou 8 anos namorando com aquela que foi a sua esposa e casou-se com ela porque ficou com vergonha. 8 anos, agora vou ter que pagar uma indenização. É um princípio. Então, se o filho com 11 anos vem com essa historinha de namoradinha, de que é isso? Vai trabalhar, rapaz? São princípios da palavra de Deus que nos ajudam, que nos acordem, que nos socorrem, que nos blindam no meio dessa sociedade pervertida e corrupta. Aqui temos o sono, o descanso no Senhor. O Senhor colocou o pesado sono sobre o homem. A qualidade do sono, pesado, sono pesado. Isso aqui é diferente de cochilo. Você sabe o que é cochilo, não é? Sono pesado. O rapaz dormiu. E agora os parentes estão até com medo, que ele está dormindo demais. Ô, rapaz, você não vai acordar para o casamento, não? É. Mas essa lição de descanso no Senhor... A gente está brincando assim, né? Mas é sério. Descansar no Senhor e a qualidade do sono, um pesado sono. É o sono de quem confia, é o sono de quem não teme, é o sono de alguém que não se abala, que não tem temores, temores com a idade, especialmente elas. 30 anos é um terror, não é? Mas quem está descansando esse sono, não teme essas coisas. O outro tem medo das críticas, né? Como o irmão já disse, que os parentes estavam pensando que ele era homossexual, né? O parente estava chamando ele de galo São Roque, aqueles galos que... sei lá. Mas esse sono, né, é o sono de quem descansa, de quem confia e que não teme crítica nenhuma. Não teme nem a aparência, que não é tão boa. Não teme. E é diferente de cochilo. Eu conheci um rapaz que cochilava demais. Então, numa conferência, ele... Oi, Ezequiel, tudo bem? Tudo bem. Eu conhecia. Essa aqui é minha namorada. Ah, muito prazer, Ezequiel. Aí passava um tempo num outro lugar. Ô, Ezequiel, tudo bem? Essa é minha namorada. Mas está diferente. Era outra. O rapaz não dormia. O rapaz cochilava. Um pouquinho, sem uma namoradinha, e daqui a pouco estava com a namoradinha. Não tinha compromisso nenhum. Para mim, aquilo era uma válvula de escape para dar vazão às suas paixões, aproveitar das moças. E uma coisa interessante, no sono pesado, a capacidade humana não tem papel principal em decisão. Quem está dormindo está desligado do mundo exterior. Quem está dormindo tem volição, tem capacidade de decidir. Quem está dormindo tem emoção, sentimentos. Quem está dormindo tem razão, capacidade para pensar. Mas ele está dormindo, ele está desligado do mundo exterior. Agora, trazendo isso para o texto aqui, esse sono, esse descanso no Senhor, o Senhor vai ter liberdade para trabalhar. Porque essas qualidades que nós temos podem atrapalhar nessa decisão do casamento. E depois da salvação, para mim é a mais importante, é uma aliança para a vida toda. A volição, que é a capacidade para decidir, de alguém pode decidir, eu vou casar, embora não seja a vontade de Deus. O sentimento de alguém pode dominá-lo, e as suas emoções podem estabelecer um relacionamento, mesmo sendo um relacionamento meramente passional, movido pela paixão. E a razão de alguém pode levá-lo a consumar um casamento, simplesmente porque é lógico, e não porque é de fé, e não porque é espiritual. Mas quando uma pessoa dorme, o Senhor tem liberdade para escolher, para trabalhar, para fazer, para preparar aquela auxiliadora idônea. Jaime Kemp, que gosta de falar sobre essas questões, disse assim: os nossos rapazes, aqueles que são convertidos, precisam aprender a dormir, precisam aprender a descansar no Senhor. Fica então essa lição também. Daquela costela o Senhor transformou, aquela costela o Senhor foi transformada em uma mulher, ela foi construída. O zelo da preparação, o capricho da preparação, Deus usou do seu tempo, Deus usou da sua habilidade, Deus usou da sua benignidade. Eva não foi o resultado de uma obra apressada. Não foi resultado de uma obra apressada. Enquanto o homem descansava, o Senhor estava preparando uma auxiliadora idônea. Uma outra frase que quero destacar, outra expressão: ele a trouxe, transformou-a, construiu-a, transformou-a numa mulher, ele a trouxe. Isso é provisão divina. Eu sou testemunha da provisão de Deus para aqueles que têm confiado no Senhor. Tem atendido aquele versículo: provai e vede que o Senhor é bom. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Às vezes o rapaz reúne numa igreja onde não há uma moça, e vice-versa. Eu sou testemunha de que o Senhor, nesse caso, tem suprido o rapaz ou a moça, preparado alguém de uma outra igreja. Quando a esposa, aquela que será a esposa, está lá na igreja, faz parte do seio da igreja, o Senhor vai abrir os olhos daquele que está orando e confiando nele. Não há motivo para desespero, não há motivo para precipitação. Eu tenho exemplos, conheço exemplos de vários que confiaram no Senhor e não ficaram decepcionados. Outra coisa aqui neste versículo: o Senhor fechou o lugar com carne. O Senhor fechou o lugar com carne. Ele tira a costela do lado do ser humano, né? Isso aí está no versículo 21. Ele tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Primeiro, não houve dor. Houve uma anestesia, não é? O homem dormiu profundamente. Agora, em segundo lugar, eu quero acrescentar. Fechou o lugar com carne. Não houve trauma. Não houve dor, não houve trauma. Você deve conhecer, talvez, algum relacionamento que começou e deixou uma ferida que não cicatriza. Um lugar que não se fecha. Há uma ferida entre as duas famílias. Há uma ferida entre as duas famílias. Há uma ferida aberta entre o rapaz e a mocinha. Isso cria um desgaste, principalmente quando acontece no seio da igreja. Isso causa muita tristeza. A família se sente explorada, prejudicada. A mocinha se sente muito mal. Isso é muito ruim quando acontece com membros de uma igreja, de uma mesma localidade. E quando acontece fora também deixa os seus problemas. Mas quando o Senhor prepara, não há trauma, não há trauma. A nossa precipitação, a nossa pressa, cria feridas, abre feridas que não conseguem cicatrizar. Mas quando o Senhor trabalha, Ele faz tudo perfeitamente bem. E as nossas necessidades são supridas. A mocinha visitou o acampamento, um certo acampamento, e falou: gente, essas mocinhas novinhas, já com o coração ferido, com os corações feridos, esses namoricos, essas coisas aí que, né, sem compromisso, né, e as feridas estão abertas. Mas a lição que temos aqui: o Senhor não deixa esses traumas. O Senhor não deixa que a dor marque esses relacionamentos. Uma anestesia. Finalmente, versículo 23. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Adão reconhece a perfeição da obra de Deus. E não poderia ser diferente. Quando Deus prepara desse jeito. E Adão agora, boquiaberto, está admirado com aquela que o Senhor havia preparado para ele. Humano de humano, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Adão sacrificou parte de si. Permitiu que fosse sacrificado, ser sacrificado, e foi recompensado. O Senhor lhe preparou uma auxiliadora idônea. Meu irmão e minha irmã, se você tem que sacrificar algumas paixões, valerá a pena, o Senhor vai te recompensar por isso. Se você tem sacrificado aquele status mundano de ter sempre uma nova namoradinha, porque é status mundano, ou sempre um novo namoradinho, se você tem suportado as críticas para ser diferente desse comportamento, se você tem se sacrificado nesse sentido, o Senhor vai te recompensar. E eu duvido que essa atitude de pegar uma, largar e pegar outra seja do Espírito Santo. Eu duvido. Mas se você se sacrifica, o Senhor vai te recompensar. Então, que o Senhor possa ajudar os nossos irmãos ainda solteiros e nos fortalecer, nós casados, com essas verdades, para podermos ajudar aqueles que eventualmente precisarem da nossa ajuda. Que o Senhor, então, nos ajude com essas verdades da sua palavra. Amém.